convidado.
Depois da trégua em Gaza, Israel lançou uma operação na Cisjordânia. Pelo menos 8 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas num ataque israelita ao campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia ocupada, de acordo com o Ministério da Saúde palestiniana. Kamel Abu Rab, governador de Jenin, fala em invasão do campo de refugiados. Já o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirma que se tratou de uma operação antiterrorista contra o eixo iraniano. Vítor Ramon Fernandes, professor auxiliar na Universidade Lusíada de Lisboa e professor adjunto da Sciences Po em Aix-en-Provence, afirma que devido à fragilidade do cessar-fogo, Israel está a manter pressão para tirar partido das negociações que serão extremamente difíceis.
Toda a questão palestiniana é uma questão que continua a ser importante para Israel, no sentido de manter a pressão. É também tirar partido da posição de força em que Israel se considera para as negociações, que vão ser extremamente difíceis. Nós estamos na presença de um cessar-fogo em Gaza, que não é na Cisjordânia, mas em Gaza, extremamente frágil. Portanto, a situação, vamos ver como é que termina.
Mas não estará o primeiro-ministro israelita a tentar assegurar que a coligação que o mantém no poder não vai desmoronar após a saída dos 3 ministros de extrema-direita?
Esse aspecto é também muito importante. Está ligado com toda esta questão, não só com a Cisjordânia, mas mesmo com a questão da faixa de Gaza, porque, de facto, muito da continuação e mesmo daquilo que vai já acontecer relativamente à primeira fase do acordo vai estar muito dependente da política interna de Israel. O primeiro-ministro israelita, Netanyahu, tem, de facto, aqui umas fragilidades internas. Por um lado, tem uma ameaça por parte da política dos elementos mais extremistas, e já tivemos aqui a demissão de 3 elementos mais extremistas. Ainda não põe em causa a manutenção do governo, mas a prazo pode acontecer. Por outro lado também, isto é uma forma de o primeiro-ministro, no fundo, demonstrar que está a pôr uma pressão na questão de Gaza, de Palestina, que está também, de alguma forma, fiel aos elementos da coligação e às preocupações, digamos também às questões estratégicas que são fundamentais de Israel e de que Israel nunca vai abdicar, e isto também é um elemento que vai ser tido e vai ser muito importante no que toca à primeira fase e ao terminar a primeira fase, e a saber se chegamos à segunda, por causa também destas questões estratégicas de Israel.
Em Israel, 4 pessoas ficaram feridas num ataque com uma arma branca nesta terça-feira. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse estar preocupado, apelou a Israel para exercer a máxima contenção e usar força letal apenas quando for absolutamente inevitável para proteger vidas. Este episódio em Tel Aviv, esta operação na Cisjordânia, podem impactar o cessar-fogo?
Claramente. O cessar-fogo já está muito frágil por questões específicas de Gaza, mas todos estes elementos que acabou de referir são elementos adicionais. O acordo na primeira fase tem aqui uma parte muito importante que tem a ver com a retirada das tropas de Israel de Gaza. E este vai ser um elemento fundamental que tem a ver com todo este processo. Porque, de facto, em determinada altura, neste momento nós temos o Hamas enfraquecido, ele não está acabado, ele vai ter que se aprovisionar e, de facto, a retirada de tropas pode, de alguma forma, facilitar isso, em particular na parte sul de Gaza e, muito especificamente, relativamente à retirada, que eu acho que nunca vai acontecer, do corredor de Filadélfia. Porque isso, de facto, colocaria em causa e fragilizaria aqui os objetivos estratégicos de Israel, que Israel nunca vai abandonar. E este, de certeza, que vai ser também, no que toca a Gaza, um dos elementos fundamentais, entre vários outros, que pode, com toda a probabilidade, pôr em causa mesmo o cessar-fogo e o acordo ainda nesta primeira fase, ainda não chegamos à segunda. Todos os elementos que se passam no interior de Israel, no fundo, são elementos que são mais próximos ao povo israelita e, portanto, que dão a justificação para que se tomem determinadas ações da parte do governo de Israel e do primeiro-ministro, enfim, porque, de facto, a questão interna da política e das ações que ocorram em Israel são também determinantes para o que venha a acontecer no futuro relativamente a este acordo.
Ou até mesmo na liberdade libertação de reféns. O Hamas vai libertar no próximo sábado 4 reféns israelitas na segunda troca de prisioneiros com Israel ao abrigo do acordo de tréguas. Há aqui uma questão que eu gostaria de abordar consigo. Nas imagens vimos os reféns israelitas, mas não vimos o estado de saúde em que estão os prisioneiros que estavam nas mãos de Israel.
É uma opção de imagens que são da parte dos mídias. O que está aqui em causa é, por um lado, nós temos um centrar da atenção nas imagens com os reféns, porque na realidade, no início, e o que está relacionado com os ataques de 7 de outubro, é a tomada de reféns, para além dos mortos, naturalmente, a libertação de prisioneiros, que são numa proporção muito maior, levam menos atenção, porque são pessoas que estão lá, alguns deles há variedíssimos anos. De alguma forma é pena, porque, enfim, seria também interessante ver o estado em que eles estão e toda a situação. Certamente não estão em muito bom estado, porque não deve ser muito agradável passar 5, 10 e às vezes 15 anos numa prisão israelita, sendo tido como, enfim, terroristas de alguma forma. E não esqueçamos que muitos destes prisioneiros não são forçosamente combatentes, muitos deles são mulheres e às vezes são crianças ou jovens.
Após 15 meses de guerra contra Israel em Gaza, o Hamas está longe de ser erradicado. Benjamin Netanyahu tinha prometido destruir o Hamas, Netanyahu falhou.
O Hamas não foi destruído, está enfraquecido naturalmente. Uma das questões fundamentais que se coloca aqui e que está relacionada também com as questões que eu referi da retirada das tropas israelitas da faixa de Gaza, em particular da parte sul e do corredor de Filadélfia, o Hamas vai ter que se reaprovisionar. E, portanto, este aspecto é fundamental. Porquê? Porque o Hamas, neste momento, não quer dar a parte fraco, eles até apareceram com uniformes muito bem equipados.
E mesmo em termos bélicos, apareceram reforçados.
Exatamente, reforçados, e portanto mostrado, nós estamos aqui, nós não acabamos, nós temos que ser tidos em consideração nas negociações, cuidado, isto ainda não acabou forçosamente. Agora, vamos ver como é que as coisas acontecem. O Hamas, mais do que uma parte militar, é uma ideia, é um movimento, tem o apoio, como nós sabemos, da Irmandade Islâmica. Está aqui uma tensão e um conflito que perdurará certamente. É preciso ter em consideração aqui uma questão que é fundamental. É que nós não podemos, objetivamente, pensar em paz na região. Não podemos, sem haver, primeiro, um tratamento adequado, para além de Gaza, da questão da Cisjordânia, de que se tem falado relativamente pouco, tirando a questão dos ataques que referiu. Portanto, esta questão da Cisjordânia tem que ser calculada, tem que ser tida em consideração, tendo em consideração aquilo que têm sido os colonatos israelitas e a situação em que está a Cisjordânia. E, portanto, tudo isto se enquadra, quer Gaza, quer a Cisjordânia, numa questão fundamental para pôr termo a isto, se é que é possível, que é uma discussão séria sobre as questões relacionadas com a autonomia palestiniana.
A criação de dois Estados.
Não sei se é a criação de dois Estados. Eu não sou um crente na situação de dois Estados. A maior parte da comunidade internacional é e pensa que essa é a solução. É também a posição da União Europeia. Eu tenho grandes dificuldades em ver a possibilidade de existência de uma solução de dois Estados, porque Israel, enfim, não tem muita vontade nisto. Não é só deste governo, não sou um crente nessa solução, mas tem que haver alguma solução séria, aceita por ambas as partes, relativamente à autonomia palestiniana. E isso não tem acontecido. Portanto, isso também é uma parte que não pode ser deixada de parte em qualquer acordo de paz e em qualquer cessar-fogo para que seja durável ou tenha a possibilidade de ser durável.
A análise de Vítor Ramon Fernandes, professor auxiliar na Universidade Lusíada de Lisboa e professor adjunto da Sciences Po em Aix-en-Provence, ele que foi o nosso convidado nesta quarta-feira.